Jornalismo A Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América, a transmitir em português. Estamos com o Angola Fala Só. E hoje, portanto, vamos ter aqui connosco, neste Angola Fala Só, Faustino Mumbica, economista e professor universitário. Das 17h30 às 18h, estamos a transmitir em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook Live, portanto aí pode-nos acompanhar. Estamos no WhatsApp, mas aí é só para os ouvintes nos enviarem mensagens por escrito, não vale telefonar, não podemos atender, portanto ficarão ligados ao telefone sem qualquer objetivo. O nosso número no WhatsApp para enviar mensagens por escrito ou perguntas, o nosso número é 1908-652-4584. Ao microfone vão estar convosco na próxima hora, eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, com muitos telemóveis, tabletes, muitas dessas coisas da internet, está a Mayra de La Saleta. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A deputada do MPLA, Velvicha José dos Santos, Xizé, foi suspensa do Comitê Central do Partido no Poder numa decisão tomada nesta sexta-feira por aquele órgão. O Comitê Central decidiu também instituir um processo disciplinar pelo que chama de conduta que atenta contra as regras de disciplina à luz dos estatutos e código da ética partidária.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, chegou hoje à capital sudanesa, Khartoum, para mediar conversações entre o Conselho Militar e o líder do movimento pró-democracia. Ahmed reuniu-se com os generais na capital sudanesa e deverá encontrar-se agora em separado com dirigentes das forças para a declaração da liberdade e mudança, uma coligação de grupos políticos cujas manifestações levaram ao derrubo do presidente Omar al-Bashir. Os Emirados Árabes Unidos pediram, entretanto, uma investigação ao que dizem ter sido um massacre de manifestantes no Sudão.
Centenas de manifestantes ocuparam hoje o centro de Argel, exigindo a demissão do presidente interino Abdelkader Ben Salah, depois deste ter apelado ao diálogo para se acordar numa data para as eleições. Eleições marcadas para o dia 4 de julho foram canceladas depois de manifestações exigindo a reforma total do sistema político argelino.
A polícia egípcia disse hoje ter morto 8 suspeitos extremistas islâmicos envolvidos num ataque contra um posto de controlo da polícia na Península do Sinai. 8 polícias egípcios foram mortos na quarta-feira num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra a empresa petroquímica do Irão, PGPIC, devido às suas ligações aos guardas revolucionários do país. A decisão visa cortar o financiamento à maior companhia petroquímica do Irão.
Entidades oficiais do México e dos Estados Unidos continuam hoje negociações com vista a pôr termo à entrada de imigrantes ilegais vindos da América Central através da fronteira do sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas alfandegárias em produtos mexicanos que poderão atingir os 25% se o México não tomar medidas para impedir esses imigrantes.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salete. E hoje temos connosco o Dr. Faustino Mumbica. Ele é economista, professor universitário, portanto o objetivo é discutirmos aqui a situação económica, como está, como vai ser, se é que podemos prever ou não, e, portanto, uma oportunidade para os ouvintes também fazerem perguntas sobre o setor económico e não só. Dr. Mumbica, está-me a ouvir? Muito bem, Dr. Mumbico. Olha, muito obrigado por estar aqui na Voz da América esta sexta-feira. Eu, portanto, vamos estar no ar durante uma hora. Depois, ao topo da hora, quando forem 18 em Luanda, eu tenho que fazer uma pequena interrupção para dar um noticiário e os comprimentos de onda. Mas, portanto, e, como sempre, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta. Recentemente eu li, já não me lembro aonde, já nem sei sequer quem era que dava esta opinião, que a situação em Angola, a situação económica em Angola se vai deteriorar antes de começar a melhorar. Qual é a sua opinião?
Bem, a minha opinião não está distante da própria questão que me fazes.
Sim.
Significa que essa opinião resulta daquilo que creio tem sido constatação da maior parte de cidadãos atentos, mediante os indicadores que, eu falo de indicadores macroeconómicos que a nossa economia vai evidenciando.
Sim. Portanto, você acha que a situação ainda, vá lá, não atingiu o fundo, que ainda há que os cidadãos angolanos devem esperar um pouco uma situação económica um pouco mais grave antes dela começar a subir, é isso?
Pelo menos em relação ao ano de 2019, quase que nada há mais a fazer, né? E os reflexos podem se esperar até ao ano 2020. Salvo se agora, no último semestre, haver melhor uma atitude diferente por parte do Executivo, mas com a aprovação do orçamento revisto, o quadro tornou-se ainda mais cético.
Pois, olha, já agora, ainda bem que fala nisso, porque eu vi a notícia há um bocado, portanto, o orçamento revisto parece que há uma redução. Quais são as implicações? Quais são as implicações práticas disso?
Bem, as implicações práticas disso, está claro, por exemplo, a redução de investimento em setores vitais, como estamos a falar, por exemplo, de setores como a agricultura, pescas, setores como a floresta, enfim, e pensamos que são daqueles setores que, por natureza, a própria Angola deveria ter como os setores vitais para a alavancagem da sua economia. Mas, no entanto, o que nós reparamos é que há uma grande redução nos investimentos nesses setores. De um lado. Do outro lado, temos também o facto de que, no que tange, por exemplo, a investimento em infraestruturas de apoio à própria produção, estamos a falar das vias de comunicação, estradas secundárias e terciárias, enfim, não se vê nada de concreto que pudesse, diríamos, viabilizar um pouco da produção que continua a se deteriorar nos sítios de produção que não consegue chegar aos mercados de consumo. Portanto, por esses sinais, nós temos certeza absoluta que o impacto disso vai fazer sentir imediatamente no agravamento da vida dos pequenos produtores no plano agrícola, vai também se refletir, sobretudo, no agravamento da vida dos pequenos empresários que ainda continuam a lutar como podem. Estamos aqui a falar, por exemplo, da entrada em vigor do IVA, que
Sim.
acontece já no decorrer do próximo mês. Portanto, imagino que, do ponto de vista de cultura, as pessoas não estavam habituadas a pagar impostos. De um lado, se pagar impostos é bom, mas do outro lado também há que reconhecer que o próprio Executivo apostou num momento errado, né? Teve muito tempo, andou a dormir à sombra da bananeira e agora despertou, infelizmente num momento menos aconselhado, e portanto isso vai se refletir, como dizíamos também, no agravamento da vida empresarial, com certeza. Do pouco emprego que esses empresários criavam, acabará também por sair em águas de bacalhau.
E já agora, só uma última pergunta, antes de lançarmos os ouvintes. Como é que você vê a questão do investimento privado estrangeiro? Você acha que estão a ser criadas condições para isso?
Bem, eu penso que a criação das condições para a atração do investimento privado não pode ser muito uma questão de retórica, uma questão de discursiva. Tem de ser mais uma questão prática, não é? Isso devia se refletir, sobretudo, no investimento em setores visíveis, no investimento visível, em setores como as estradas, em setores como a energia, a água,
sim,
sobretudo.
Sim.
Sobretudo também na própria conjuntura, falo sobretudo no plano no plano da certeza jurídica, nós temos ainda uma justiça muito, 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 que oferece muito, muito, muito ceticismo. Uhum. E para lá de que mesmo na prática, quando nós vamos comparar os relatórios do DNA no que diz respeito à balança de pagamentos, constatamos que há mais, contrariamente ao que se propala em termos de atração de investimento externo, há mais saída de capitais do que entrada de capitais. Né?
Uhum. Ok, então, doutor.
É um reflexo claro de que...
Sim, diga, diga.
Alô?
Sim, diga, 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 doutor.
Isto é um reflexo... Sim, isto é um reflexo claro de quanto a distância entre a teoria e a prática ainda vai muito grande.
Uhum. Muito bem. Olha, doutor, já tenho aqui ouvintes em linha. Eu vou começar com o ouvinte Luís Gabriel Correia, que está em Luanda. Senhor Correia, está-me a ouvir?
Sim, sim, doutor.
Faça favor, senhor Correia, se tiver uma pergunta para o doutor, por favor.
Ok. Primeiro, gostaria de saudar o doutor Mumbica, a qual se acaba de... A sua crítica tem analisado aqui o nosso estado, a nossa andação. E eu queria a seguinte pergunta. Nós estamos, vem mais aí o IVA, que muitos falando, isso que é isso, que mais um vai pesar no bolso do cidadão. E segundo também a nossa economia, a população tem sofrido muito, muito. E o nosso governo tem tomado decisões que nada tem a ver com o nosso mercado. Por exemplo, o governo tem falado sobre do incentivo. E nós, o nosso país, o nosso país, não temos estradas, não temos saneamento básico, e investidor vem investir num país que não tem praticamente tudo, não tem estrada
de produção. Bem, estou ouvindo, está a chegar muito mal. Desculpa, Luís Gabriel Correia, está a chegar com muitos cortes, mas não, eu já fiquei com a ideia do que é que você, quais são os seus as suas perguntas. Doutor Mumbica, este ouvinte quer saber, diz que muita gente não sabe o que é isso do IVA. Talvez, eu sei que é um imposto um pouco complicado e não é um imposto do valor acrescentado. E ele fala também desta questão que você já abordou, não é? Que é esta questão das infraestruturas, da falta de estradas, portanto, incentivos para os consumidores, para os produtores locais. Mas talvez você possa começar com esta questão do IVA, explicar, vá lá, em termos mais simples possíveis, o que é o IVA.
Bem, agora, através de si, acabei por perceber ligeiramente a questão.
Sim.
Então, eu penso que, relativamente ao IVA, o que podemos dizer para os consumidores é que, contrariamente a que era o imposto habitual que no país era pago por alguns, pelo menos, não é? Que era pago, diríamos que, em regra, ou à medida que vamos desenvolvendo a atividade, ou então no final do ano, doravante o imposto será pago de forma antecipada. Significa, sempre que formos a realizar uma compra, todos nós estaremos a pagar um valor acima daquilo que é o preço normal, e, deste modo, o governo arrecada de forma antecipada receitas com a ideia de que, mais lá para o fim, nesse caso, o consumidor estará a receber de volta o valor que gastou através do imposto.
Uhum.
O que é que se coloca de princípio aqui? O que é preciso deixar claro é o seguinte: é que o que acontece simplesmente é que nós vamos pagar o imposto de forma antecipada, número um. E número dois, o Estado irá, no fim, devolver aquilo que pagamos em imposto. E a nossa grande questão é que, pelo nível de desorganização da nossa administração pública,
sim,
este será, de facto, um fator de desincentivo para as pessoas pagarem o IVA, além de outros fatores que intervêm aqui, mas este, pelo menos, que se prende com a desorganização da administração pública, Porque quando se passa a ideia de que o governo arrecada de forma antecipada e posteriormente vai devolver, numa administração pública que nem sequer conhece as ruas onde moram os cidadãos, os contribuintes, nem sequer tem o número exato dos contribuintes, portanto, a questão que se põe é como é que o Estado vai fazer a devolução aos contribuintes de impostos que fizeram pagamento de forma antecipada. Portanto, essa é uma questão que se põe aqui no mundo.
Muito bem. Ok. Não sei se quer acrescentar alguma coisa àquela questão que este ouvinte também levantou, que era a questão das infraestruturas e da falta de incentivos para a produção local.
Perfeitamente. Nós pensamos que, de facto, a questão das infraestruturas de apoio à produção são dos principais calcanhares de Aquiles para a nossa economia, uhum, e são aspectos que não têm faltado chamadas de atenção. Aliás, no debate contraditório, por outras palavras, as questões que surgem diferentemente da opinião do governo têm apontado muito mais as infraestruturas de apoio à produção. E por incrível que pareça, o que se passa na prática é que nós, quando olhamos para o Orçamento Geral do Estado, quer na vertente previsão, como na vertente execução orçamental, a realidade que constatamos é a seguinte, é que, regra geral, as infraestruturas, quando estão previstas nos orçamentos, são as que mais consomem verbas, uhum, por causa de fatores como a sobrefaturação e o peculato. Mas quando vamos ao nível da execução orçamental, também são aqueles setores onde o nível de execução é muito baixo. Por exemplo, foram previstos serem gastos em infraestrutura como estrada terciária, um exemplo, 100 milhões de dólares. Uhum. E o orçamento foi aprovado. Porém, na execução, quando vamos ler o relatório de execução orçamental, muitas das vezes passa a quem não se passa de 30% a 40% de execução. Uhum. Portanto, deste modo, significa que nós, quando vamos ler os orçamentos gerais de Estado, temos essa realidade em que, à partida, as infraestruturas de apoio recebem muito dinheiro na aprovação e, muitas das vezes, também na própria execução, se indica que as verbas foram efetivamente alocadas, só que, infelizmente, o que se passa é que, na prática, quase que boa parte dessas infraestruturas não são executadas fisicamente nem a 30% nem a 40%. E quando são executadas acima de 50%, ou chegam a 100%. São daquelas infraestruturas que, na sua qualidade técnica, em termos de conhecimento universal, sabe-se que são infraestruturas com vida útil de pelo menos 20, 30 anos, mas que no nosso caso são daquelas que nem sequer duram 3, 4 anos, se tanto. Né? E temos um exemplo, quem sai do município do Dombo para o município de Libolo, há aí um novo troço que foi construído e inaugurado em junho de 2016. Em menos de um ano, no final de 2017, aquele troço estava completamente desfeito. Portanto, só para dar uma indicação.
Uhum. Muito bem. Obrigado, portanto, ao ouvinte Luís Gabriel Correia, em Luanda. Mayra, parece que eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas parece que também na internet ou nas redes sociais parece que também já há perguntas ou comentários.
Já temos perguntas. Muito boa tarde ao nosso convidado, Faustino Mumbica. De João Matos, que está na Holanda, ele diz o seguinte, tem estas questões para o nosso convidado. Num país onde as taxas de corrupção são altíssimas e endémicas, será possível a arrecadação do IVA sem que este imposto venha a cair em bolsos errados? E a outra pergunta, no que diz respeito à diversificação da economia, o que Angola tem a aprender com países africanos como a Gâmbia, Namíbia ou a Etiópia, que não têm petróleo, mas possuem economias relativamente mais diversificadas, onde o turismo se destaca?
Boas perguntas, doutor.
Certo. Bem, a primeira pergunta,
sim,
eu penso que possível seria, sim, o imposto não cair nos bolsos alheios. Desde que determinados procedimentos sejam adotados. Aqui estamos a falar, por exemplo, da necessidade de se melhorar o plano da fiscalização E aqui falando do plano da fiscalização, estaríamos, obviamente, a falar da necessidade de se reforçar os mecanismos de dissuasão, que são esses que prendem, sobretudo, com a própria fiscalização, a própria prestação de contas. Assim, achamos que a fiscalização e a prestação de contas serão mais eficazes se, de facto, houver reforço dos mecanismos de dissuasão. Aqui, uma reforma institucional, uma reforma constitucional seria necessária. No plano institucional, por exemplo, era preciso não só reforçar o papel do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, mas, sobretudo, a necessidade da criação de um tribunal, de finanças, já que, como sabemos, que um dos principais problemas com que se debate o Tribunal de Contas é o problema da especialização. É que a questão da fiscalização e da prestação de contas, relativamente, sobretudo, à questão do Orçamento Geral do Estado, tem muito mais a ver com a dimensão contábil. E aqui, infelizmente, a maior parte das pessoas que prefazem o Tribunal de Contas são juristas que pouco domínio têm no plano da contabilidade. E isso não contribui para um bom papel do próprio Tribunal de Contas, para além da insuficiência de poderes que o próprio Tribunal de Contas tem. Daí a razão de defendermos a ideia de provavelmente ser necessário um tribunal financeiro. O segundo aspecto se prende também com o papel da Assembleia Nacional. Portanto, o papel da Assembleia Nacional está muito reduzido relativamente àquilo que devia ser para uma real fiscalização e uma verdadeira prestação de contas. Portanto, enquanto nós não tivermos a fiscalização e a prestação de contas como um processo ativo, e enquanto continuar passivo, portanto, eu penso que o risco de o IVA ir cair para os bolsos alheios é enorme, tanto mais é que mesmo hoje, boa parte das receitas arrecadadas pela AGT, que é o agente tributário, portanto, já tem disso exemplos e nós já temos pessoas que estão a responder diante de juízes por causa do peculato. Portanto, essa hipótese não está descartada. Uhum. A segunda questão, relativamente ao que Angola pode aprender. Angola pode aprender muito, desde que não só os angolanos estejam predispostos e comprometidos com o bem-estar coletivo, o bem-estar público. Pode-se aprender muito porque nós temos aqui exemplos na região, não só dos países que foram citados, mas de outros, casos de Botsuana, Suazilândia, portanto, que têm estado a dar um certo nível aceitável de vida aos seus concidadãos, mas partindo, sobretudo, do turismo. E para o nosso caso concreto, felizmente, a natureza do nosso território oferece muito mais condições para a promoção do turismo do que muitos dos países que, a nível da África, têm estado a se dar bem em termos de economia do turismo.
Muito bem, é bem verdade isso, lá isso é. Bem, agora vamos para o Luigi, para o ouvinte André Nunes. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Nunes, se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Uma fala das estruturas, se não diga.
Sim, diga, diga. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Sim.
Está a ouvir?
Não me escuta?
Sim, sim, estou à escuta. Faça favor.
Sim.
Diga.
Estou dizendo que não há desenvolvimento sem infraestruturas.
Sim.
Uhum. A economia depende da situação, porque imagine o corredor que vai de Bembe para Mbasa Congo. Se troca de produtos, o Ija produz produtos econômicos, produtos da terra.
Bem. Parece que o senhor não está a chegar muito mal do Luís, mas o ponto dele era a questão das infraestruturas, doutor, de que você já falou. Mayra, não sei se há aí mais, eu tenho aqui também mais ouvintes em linha.
Há aqui mais, temos aqui uma questão do Gildo Manuel, que diz o seguinte: o Estado angolano tem recebido empréstimos do FMI e de outros países, ao mesmo tempo está a recuperar dinheiros desviados e não se sabe para onde vai este dinheiro. Pergunto ao doutor Faustino Mumbica se o dinheiro emprestado que uma parte está-se devido para pagar salários aos funcionários públicos, pode levantar a nossa economia. Portanto, a pergunta de Gil de Manuel é se este dinheiro, que estes empréstimos e esta recuperação dos ativos vai poder ajudar a economia de Angola.
Doutora Mumbica, portanto, muitos empréstimos, sabemos que Angola está altamente endividada, agora também entra no jogo o FMI. Como é que você vê isso tudo?
Bem, eu penso que, de facto, a questão da dívida pública angolana é a questão que mais preocupa qualquer cidadão. E, no nosso caso concreto, julgo que há aqui uma tese defendida pelo Executivo, que é muito perigosa, que assenta no fato de estarem a socorrer-se da sustentabilidade da dívida. Eu penso que o problema da sustentabilidade da dívida talvez não se ponha muito. O que se põe é exatamente a utilidade dessa dívida. Portanto, o país pode ter capacidade de pagar a dívida. Mas para que o país ter capacidade de pagar uma dívida que não beneficia o cidadão, nem da atual geração e muito menos das futuras gerações? Eu penso que essa é a grande questão que se põe. E neste plano, penso que o debate relativamente ao esclarecimento da dívida pública é um debate que a miúdo se vai tornando cada vez mais necessário. Só que, infelizmente, há uma certa resistência oferecida pelo Executivo, e aqui sim, muito do aspecto que se prende com o combate à corrupção, propalado pelo Presidente da República, começa a deixar muita gente como eu cético, é o fato de um lado, defender a transparência, ou seja, falar do combate à corrupção, mas, do outro lado, o mesmo Presidente, o mesmo titular do Poder Executivo, oferecer resistência a tudo quanto seja ideia que aponte para, diríamos, o esclarecimento da dívida pública. Uhum. E hoje nós temos aqui fatos muito, muito contundentes. Um dos fatos é que, se boa parte da dívida tem a ver, por exemplo, com investimentos de capital, o certo é que boa parte desse capital encontra-se, diríamos, que em estado obsoleto. Estamos a falar das estradas construídas, estamos a falar de estádios de futebol construídos, que muitos deles já estão a requerer uma intervenção de fundo. Estamos a falar, por exemplo, de muitos aeroportos construídos que nem sequer estão a ser utilizados, desde que foram inaugurados há dois, alguns há três anos, nunca mais para lá foi avião nenhum, exceto o dia da inauguração. Portanto, penso que esses são as coisas que se põem, esse é um facto concreto. O outro facto é que, dos próprios documentos que o Executivo vai, dos poucos documentos que o Executivo vai levando ao domínio público, suscitam muitas dúvidas. O em terceiro lugar é que, dentro do próprio Executivo, nós já tivemos a Secretária de Estado para o Orçamento, creio, chegou, inclusive, a nível da Assembleia Nacional a declarar como, havendo parte da dívida pública num nível que chega até os 25%, como sendo falsa. Uhum. Portanto, eu penso que só esses três elementos são suficientes para que o titular do Poder Executivo abrisse, diríamos que, permitisse um debate transparente sobre a questão da dívida pública. Porque para nós, para mim pessoalmente, diante dos elementos que acabei de evocar, entendo que a dívida pública é uma dívida pública que não condiz com aquilo que é a realidade.
Muito bem. Doutor, olha, continua em linha, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu também sei que há aqui ouvintes em linha, tenho aqui o ouvinte Abel Belito, que está no Uambo, eu vou-lhe pedir para continuar ao telefone, para não desligar. Nós já voltamos, mas agora eu tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.650. Vamos continuar na internet, voaportugues.com. E vamos também continuar no Facebook. Continuo connosco, continuo com Angola Fala Só, hoje a discutir economia com o Dr. Faustino Mumbica, em Luanda. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, aqueles que nos sintonizam agora em onda média, onde entramos agora em ação, digamos assim, mas para aqueles também que nos sintonizam agora em onda curta, onde já estamos desde o princípio do programa, quero recordar que hoje o nosso convidado no Angola Fala Só é o Dr. Faustino Mumbika. Ele é economista, professor universitário, e estamos, portanto, a discutir a situação económica de Angola. Antes de continuarmos, eu tenho aqui vários ouvintes em linha, vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas a esta hora, que é uma rápida revista de imprensa pelo Norberto Sateco.
O 24 Horas chamou para a sua grande manchete: dívida externa suja o país, Angola acusada de não pagar quilapes. Teatro Judicial, Augusto Tomás Santo como um anjo da guarda. E outro destaque também é a publicação que encerra com Larinda Wigart: conflitos de interesse bloqueou a construção de refinarias no país. O jornal O País chamou para a sua grande manchete: tribunal volta a ouvir Augusto da Silva Tomás. Na terça-feira, o antigo ministro dos Transportes é acusado de vários crimes, dentre quais o de peculato. Redução de receitas da OGE vai prejudicar o desenvolvimento económico do país, dizem especialistas, após a aprovação do OGE 2019, revisto em baixa na Assembleia Nacional. O Ouro Agate intula em grande plano, filhos dos santos envenenados. Mais abaixo pode-se ler: familiares de Álvaro Sobrinho receberam crédito que faliram, Beza. Para encerrar, traz abordagem sobre a prisão do antigo responsável do Instituto Nacional de Estrada, onde refere Joaquim Sebastião não roubou sozinho. O jornal A República escreve na sua primeira página: vem ali o Congresso da Varredura, do MPLA. Mais de 50% dos atuais membros do Comitê Central serão afastados. Já o jornal Visão destaca em grande plano: foi para o ex-antigo quadros da UNITA que não compareceram na exumação dos restos mortais de Savimbi, por temerem conotação. Sumiço dos generais de Savimbi lê-se na capa, ilustrando o rosto do general Sachipengo Nunda e Abreu Camortério. Processo fiz volta a ribalta, Angola em cobra, Manuel Vicente. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, por esta vista de olhos dos jornais angolanos. Doutor Mumbika, continua em linha, não é verdade? Doutor Mumbika?
Sim.
Pronto, continua. Muito bem, olha, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha e tenho que dar agora o telefone de imediato ao ouvinte Abel Belito. Ele está no Ambo, no município do Mungo, e eu sei que ele está à espera há muito tempo. Senhor Belito, está-me a ouvir? Caiu? Bem, desistiu. Então vou para o ouvinte Afonso Frederico Americano, no Uija. Senhor Americano, está-me a ouvir?
Mano, estamos a ouvir com toda a perfeição.
Muito bem, faça favor, está a chegar muito bem também.
Correto. Antes de mais, o meu boa noite intensivo aí a todos os jornalistas do nosso programa Angola Fala Só.
Muito obrigado.
E também a todos os angolanos.
Muito bem.
A princípio, queria também agradecer aqui a direção da UNITA, junto da família, pela exumação do líder fundador da UNITA, enterrado em Lopitanga, província do Bié, município de Andulo, que lá nós tivemos, e com todo o mérito, temos que agradecer à organização na qual lá se encontrava.
Muito bem.
Correto. No que diz respeito ao nosso convidado, o Dr. Mumbika, eu tenho uma questão. Já é sabido que a nossa economia, fruto daquilo que são as atermanhas do nosso governo, não sobe sempre na mesma alternativa. Há dias atrás, depois da revisão do Orçamento Geral do Estado, que não seria assim, porque isso é vergonhoso, num país em que a economia sobe sempre, mas aquilo que é a vida da população, as dificuldades sempre vão crescer. A minha questão é, depois dessa revisão feita e aprovada já ontem,
sim,
será que a nossa vida, no que diz respeito a áreas na qual que é a prioridade, nas áreas sociais, o senhor Mumbika tem uma previsão de que haverá uma satisfação daquilo que é a expectativa do cidadão angolano?
Uhum.
A outra questão é, dentro em breve, penso que daqui a mais alguns dias, concretamente no dia 15, haverá um reajuste nos preços dos combustíveis. Isso é o acréscimo, até não é reajuste, o acréscimo nos preços dos combustíveis. E pensamos nós que logo que esses combustíveis sobem, as dificuldades vão acrescentar, vão aumentar aquilo que são as dificuldades do cidadão angolano. Qual é o impacto economicamente que a subida dos combustíveis vai trazer nos cidadãos angolanos?
Muito
obrigado, era somente isso.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o Afonso Frederico Americano, ele estava-nos a falar no UIJ. Doutor Mumbica, eu creio que este ouvinte tem boas questões. Você já falou um pouco aqui da revisão do Orçamento Geral do Estado, mas este ouvinte queria saber mais, vá lá, as áreas sociais. E eu penso que ele está a falar de questão de educação, saúde, qual é o impacto, portanto, desta redução. E a outra pergunta é, ele fala que vai haver um aumento de preços de combustíveis, vá lá, para usar a palavra oficial, um reajuste, não é? E ele pede, se você pode dizer, qual será o impacto disso?
Bem, começando pelo impacto da revisão do orçamento no plano social.
Sim.
O primeiro elemento aqui, o primeiro comentário a fazer, é o fato de que, na verdade, tanto a educação como a saúde sofreram uma certa redução.
Uhum.
Sofreram alguma redução. Portanto, se com aquilo que no orçamento inicial era previsto com um aumento relativamente ao ano de 2018, a realidade nos indicava, por exemplo, hospitais sem condições, enfermeiros em greve, em consequência disso, no setor da educação, a condição dos professores também, cada vez na mesma, e tivemos também greves, ameaças de greve, não só. Portanto, isso significa que, a partir do momento em que sentimos que há redução, se o quadro antes da redução, estamos a falar, por exemplo, do ano de 2018, a situação é a que nós tivemos, obviamente que agora com a redução, o impacto que se espera é obviamente negativo. É negativo. Portanto, essa é a primeira consideração. Agora, pode ser que, eventualmente, haja um certo atenuar. Essa atenuação que pode surgir só se houver fiscalização, se houver controle na execução do orçamento geral. Portanto, se forem cumpridas, cumpridas melhor, as verbas previstas, e se, ao nível do setor social, a compra de medicamentos for fiscalizada, a disponibilização dos medicamentos aos cidadãos for fiscalizada, portanto, isso pode atenuar.
Uhum.
Também no plano da educação, por exemplo, se, de facto, aquelas verbas que estão destinadas a melhorar as condições de funcionamento das escolas forem totalmente desembolsadas e a sua aplicação devidamente fiscalizada, eu penso que também pode atenuar, em certa medida, no plano social, as dificuldades que temos estado a viver. Mas o que se põe é o seguinte: para que isso aconteça, era preciso que houvesse garantias. E essas garantias não podem ser o discurso do Sr. Presidente nem do Sr. Ministro. Essas garantias têm de ser aqueles mecanismos de controle. Estamos a falar, por exemplo, da participação dos próprios cidadãos que estão ligados a esses setores, no caso, por exemplo, os enfermeiros, através das suas comissões sindicais. Estamos a falar, por exemplo, do papel da própria Assembleia Nacional. Estamos a falar, por exemplo, se nos mecanismos de concertação social, que a nível do município, das colunas, o próprio Executivo instituiu, se houvesse liberdade e se tivessem que participar lá muito mais pessoas do que aquelas que são convenientes apenas.
Uhum.
Eu penso que a partir dali isso poderia contribuir mais. Do contrário, eu, honestamente, para concluir a resposta a essa questão, devo dizer que não vislumbro aqui um quadro melhor do que aquele que nós temos.
Uhum.
Portanto, se não é melhor do que aquele que nós temos, com a redução que houve, portanto, diríamos que o cenário que se espera ainda é de um agravamento.
Relativamente à última questão, creio que estava ligada, não sei se me pode ajudar agora.
Era a questão da, portanto, deixa cá ver que eu tomei nota aqui, era a questão do aumento dos preços dos combustíveis. Qual o impacto disso?
Aumento dos preços dos combustíveis. Na verdade, há aqui duas questões, não é? Ao nível de tudo quanto nós sabemos, parece-nos que ou seja, surgiu da parte no quadro do mecanismo de concertação com o FMI, é que surgiu essa sugestão da parte do FMI, primeiro. E segundo, há também da parte do executivo uma espécie de posição de muro, não é? O executivo parece estar no muro, não encarnando, significa não se assume. Temos estado a sentir essa informação mais a nível dos corredores. Tanto mais do que, se a memória não me atraiçou, creio que há pouco as caixas de dinheiro, o ministro das Finanças pronunciou-se dizendo que não assume nenhum reajuste nos preços dos combustíveis. Até lá a ver, vamos.
Muito bem.
Portanto, de qualquer forma, se houver, não há dúvidas que isto terá repercussões no inflacionamento dos preços. Como sabemos, os combustíveis são daqueles superpopulação, daqueles aceleradores de preços, né? Quando Sim. sobe o preço dos combustíveis, quase que muita coisa sobe, porque encarece os custos, diríamos que os custos, genericamente os custos de produção.
Muito bem.
Logo, o pão que custava 10 kwanzas para quem produz a gasóleo, já não vai passar a custar 10 kwanzas, vai custar mais que isso. O pão que custava 10, já não vai poder custar 10, porque o combustível subiu. E em função disso, há quase que uma generalização na subida de preços.
Muito bem. Mayra...
Agora, vamos esperar que assim não seja. Vamos esperar que não haja reajuste dos combustíveis.
Sim. Eu gosto da palavra reajuste.
É menos.
Vamos, Mayra, não sei se há aí qualquer...
Temos aqui um comentário de Malona Quilolo. Ele comenta em relação ao que Angola deveria aprender e diz o seguinte: o nosso aprendizado é muito simples. Os milhões de doutores deviam ter licença para criticar o governo pelos maus serviços e deixarem de ser doutores do endeusamento das políticas. Por outra, os ilustres enfatados doutores devem ter a capacidade de dizer o errado e não pensarem sempre na garantia dos seus pães e esquecerem o povo. Aí sim teremos um país melhor. Portanto, é mais um recado.
Um comentário, do que... doutor, quer comentar
Exato.
Ou não? Doutor?
Doutor Faustino Mumbica, concorda Olá. Com esta ideia de que os doutores de Angola têm medo de criticar o governo para garantir o seu pão e esquecem do povo?
Perfeitamente. E este é o resultado de uma conjuntura cultural do que podemos considerar o processo histórico da construção do Estado. Infelizmente, o executivo não dá mostras de mudança. Porque nós sabemos que, por exemplo, tudo o que se passa hoje ainda resulta em resquício da cultura do Partido de Estado, da cultura comunista. Porém, se houvesse, de facto, essa vontade de mudar de paradigma, provavelmente os cidadãos seriam como eu em qualquer parte do mundo, onde temos os Estados que evoluíram, os Estados que continuam a alcançar o progresso. Portanto, sabemos que os cidadãos desempenham um papel fundamental. E, no nosso caso, é exatamente o papel da cidadania que foi subtraído aos angolanos. Portanto, os angolanos no seu país não são cidadãos. Se são cidadãos, é apenas no plano, diríamos, jurídico, né? Da emissão de um documento para isso. Assinar. No exercício pleno da cidadania, os angolanos não são cidadãos.
Muito bem, doutor. Olha, eu vou agora para a cabinda, que está lá o ouvinte Zé Lelo. Senhor Lelo, está-me a ouvir?
Estou sim. Estou escutando muito sim, bem.
Muito bem, senhor Lelo. Vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais alto. Está a chegar bem, mas baixinho. Faça favor.
Olha, eu agradeço primeiro a Voz da América por me dar essa possibilidade. Não sei se estamos a escutar bem.
Sim, estamos.
Ok, agradeço a Voz da América por dar essa possibilidade de falar sobre a economia angolana. Mas eu não quero falar da minha Angola, porque eu pronto, né? Vivo em Angola, vivo em Cabinho. Eu quero falar sobre a economia de Cabinho. Todos angolanos, que a maioria fatia do orçamento geral do Estado vem da província de Cabinda, desde a independência. Mas Cabinda continua a ser aquela sanzala que o colono deixou, dizia falecido Linda. Cabinda não tem absolutamente nada. Não temos água, a luz vai e vem, não dá condições de vida, o povo sofre. É uma miséria, é uma lástima. Cabinda é uma lástima. Em relação àquilo que produz 90%, para não dizer 100% da riqueza na Angola, Cabinda está completamente abandonada. Isso é um desastre. Revolta qualquer Cabinda.
Muito bem.
É pena, muita pena, porque enquanto os angolanos continuarem a colonizar Cabinda, eles sempre estão a colonizar Cabinda. Nunca aceitaram sentar com os cabinhos para acabar. Sofremos, levam o peixe todo, comam o peixe, nós ficamos com o pico, chupamos o pico, nem sentimos o sabor do peixe.
Muito bem.
Isso aqui é uma mentira. E os angolanos estão aí, sabem perfeitamente. Em África, um africano colonizar outro africano, isso é grave. No mundo internacional, sabe.
Muito bem.
Eu sempre disse. Enquanto não libertarem os cabinos, decidirem o seu futuro, disse várias vezes, os cabinos, pelo menos agora, nessa fase, conseguiam pagar água e luz. Pelo menos água e luz não deviam pagar.
Muito bem. Era o senhor José Lelo em Cabinda. Doutor, este ouvinte levanta aqui duas questões. Uma delas, uma questão é política, é a questão da situação política de Cabinda. Não sei se o doutor quer comentar. A outra questão é uma que não diz respeito só a Cabinda. Nós aqui no programa de Angola temos muitas vezes ouvintes das Lundas que se queixam precisamente deste problema, que eles são os principais produtores de riqueza e que pouco ou nada vêem dessa riqueza. Você acha que isto, para já, se isto é uma realidade, se você pensa que isso é uma realidade, e segundo, como é que isso pode ser resolvido?
Bem, essa é uma realidade dramática e dolorosa, acima de tudo. Eu penso que, no meu entendimento, a melhor saída para este lado é termos um modelo de descentralização. Mas não basta descentralizar, é preciso uma descentralização que, de facto, tenha órgãos que obedeçam o requisito do republicanismo. Porque se formos a ter, quando eu falo disso, temos exemplos de vários para podermos comparar, não? Temos exemplos vários. Por isso é que eu penso que se tivermos uma descentralização de conveniência, o que vai acontecer é a transferência de todos os vícios do modelo centralizado para a descentralização. Aí sim é que a descentralização, de fato, não trará solução absolutamente nenhuma. Mas se for uma descentralização que procura extirpar os vícios do modelo centralizado que temos hoje, eu acredito que as questões que se colocam tanto no plano de Cabinda, no plano das Lumbas, como no plano do equilíbrio do desenvolvimento regional, porque a questão que se põe também, o ouvinte José Lelo, creio eu, que em certa medida levantou de forma implícita, é que nós temos, para além desse problema de que as províncias que produzem boa parte da receita que hoje o Estado arrecada se encontram cada vez mais pobres, é que também, por outro lado, essa receita toda que essas poucas províncias produzem acaba por beneficiar apenas uma parte do litoral. Portanto, é uma parte do litoral que, infelizmente, naquilo que é essencial, não tem muito para oferecer. Sabe concretamente no plano da agricultura, no plano da floresta, no plano de outros recursos naturais, tanto que podem constituir em fontes renováveis. Portanto, eu penso que esse problema das assimetrias regionais também se põe. Logo, o modelo de descentralização, desde que escuta os vícios do modelo centralizado que temos, eu penso que pode ser um caminho para a solução dos problemas que o país conquista esse debate, é o evento de que o ouvinte levantou.
Não sei se você quer comentar as declarações dele. Não foi uma pergunta sobre a situação política de Cabinda. Portanto, obviamente, este ouvinte, pelo que ele disse, presumo eu, defende uma autonomia de Cabinda. Não sei se você quer comentar isso ou não.
Bem, eu penso que para lá das questões económicas, o modelo descentralizado poderá também acabar por, absorver esse debate da autonomia, porque é uma coisa certa, não é? No âmbito da descentralização, o debate vai se impor. Se, de fato, esta for a conclusão que o debate produzir, o importante é ainda que os angolanos debatam, os angolanos dialoguem, e eu aqui, quando falo dos angolanos dialogarem, olho para os cidadãos cabindas como angolanos, olho para as demais províncias como angolanos. Portanto, eu penso que o diálogo bem feito pode indicar o melhor caminho para que, de facto, o Cabinda prospere. Porque, para mim, o mais importante, enquanto cidadão, né, eu penso que o mais importante é, de facto, os cidadãos Cabinda sentirem-se dignificados na pátria do seu nascimento.
Muito bem. Mayra, não sei se há aí alguma questão.
Tem aqui uma questão e é relativa aos empréstimos do FMI. A Moussa Garcia é um angolano em Jacarta e a questão dele é qual o benefício para os angolanos destes empréstimos do FMI? Como é que os angolanos podem sentir o efeito destes empréstimos de forma positiva?
Doutor, pergunta difícil esta.
Na verdade, eu digo o seguinte, não? Se me perguntassem como é que os angolanos deveriam ter o benefício desses empréstimos, eu diria que no quadro dos financiamentos, se for no quadro dos financiamentos, e eu não me escuso de dizer isso, que talvez o FMI, além, e aqui quem fala do FMI, procuraria também falar um bocado do próprio Banco Mundial. Eu penso que, para aquilo que é a realidade de Angola, precisam começar a desenvolver modelos diferentes de financiamento da nossa economia, que não passem necessariamente por via do executivo. Precisam encontrar, porque se, independentemente daquilo que é o objeto social do FMI, se o objetivo é desenvolver a economia, portanto, os atores para viabilizar esta relação não podem ser estritamente, ou seja, necessariamente só o executivo angolano, fizeram um pouco quando já existem muitos exemplos de práticas por parte do executivo que se mostram reiteradas e não há sinais de mudanças. Eu penso que uma das melhores formas de poder, melhor contribuir para que esses empréstimos beneficiem efetivamente os angolanos, é importante que se identifiquem novos atores. E aqui, quando falo de novos atores, estamos a falar aqui da relação com a própria banca comercial, a relação com os próprios investidores, na perspectiva, ou seja, por via da banca comercial. Enfim, eu penso que é importante, mais do que isso, eu penso que no mecanismo de exigências, ou seja, no pacote de exigências, era importante, é verdade que para o executivo, no nosso caso, o executivo angolano, queria falar da Generalidade da África, mas prefiro falar da Angola.
Sim.
Sempre que há esta tendência de se exigir um pouco mais de transparência, há o discurso da ingerência nos assuntos internos. Mas eu penso que dois aspectos aqui são fundamentais que podem facilmente esbater a retórica da ingerência nos assuntos internos. Primeiro é que os empréstimos, quem os vai pagar, são os cidadãos angolanos. E com mais agravante de que muitos desses empréstimos serão pagos até as próximas gerações irão pagar. E segundo, os benefícios não estão a ir para os angolanos. Portanto, a partir desses dois critérios, eu penso que deveria haver uma reanálise por parte das instituições financeiras internacionais na relação que estabelecem com a Angola. Os empréstimos são necessários, os financiamentos são necessários, reputámos-los de importância capital, mas, mais do que eles virem, queremos também que eles beneficiem a nossa economia. e para efetivamente beneficiar a nossa economia, a partir da experiência que se tem do país, eu penso que essas instituições precisam começar a divisar também outros atores, não apenas os aqui.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, ainda temos tempo para ele. É o Eduardo Kengel, e está precisamente na Lunda Norte, estávamos a falar das Lundas. Senhor Kengel, está-me a ouvir? Senhor Kengel?
Sim?
Está-me a ouvir?
Eu estou ouvindo muito bem.
Muito bem, Senhor Kengel. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Muito obrigado pela oportunidade que me deram.
Sim.
Eu estou a lamentar muito. Estou a lamentar muito porque nós aqui na nossa província da Lunda Norte somos ricos em recursos minerais. Somos ricos, mas o povo da Lunda Norte vive na miséria. Eu me lembro quando o senhor presidente, antes de tomar posse, ele tinha dito que se vocês votarem para mim, vou dar emprego à maioria, quase 90% ou 85% dos angolanos. E desde que o presidente entrou no poder até agora, não estamos a ver nada de melhor. E no reajuste de salário que o OGE orientou, nunca vimos nada de melhor aqui no nosso país, ou principalmente aqui na província da Lunda Norte. E segunda coisa, ou terceira coisa, nos hospitais daqui da província, quando você vai marcar consulta ou tratamento, tem que dar receita a você como tratamento. Povo que não trabalha, povo que não ganha. Onde é que vamos encontrar o dinheiro para comprar? E no alimento básico, por dia, cada coisa subir o preço de uma forma que a gente não podemos dizer.
Muito bem.
O salário atrasa. E o aumento de salário não existe.
Ok.
E o que é que nós vamos fazer aqui na nossa província?
Ah, senhor Kengel.
Eu estou aqui a falar, eu estou desempregado. Eu fui meter o documento no projeto estatal para trabalhar, mas me pediram 25 mil contas para mim pagar para começar a trabalhar. E como a corrupção vai acabar no nosso país, especialmente aqui em Angola ou na província da Lunda Norte?
Muito bem.
Era só isso que eu queria saber.
Muito bem. Senhor Kengel, muito obrigado. Estávamos a falar da Lunda Norte. Doutor Mumbika, portanto, isto já foi um problema que você já falou sobre esta questão das assimetrias. Maira, eu não sei se tens ainda tempo para meter aí um comentário qualquer, mas temos muito pouco tempo.
Ok, então esta pergunta do Edgar Mourão é a avaliação. Que avaliação é que o nosso convidado faz da diversificação da economia angolana?
Muito bem. Doutor, vou-lhe dar um minuto e meio. Faça favor, há diversificação ou não?
Bem, infelizmente não há diversificação. E não há diversificação com mais agravante do que o pouco daquilo que se poderia considerar diversificação da economia também está sendo aniquilado pelas consequências da persistência nas mesmas políticas de então. Falo concretamente na falta de rigor, na falta de fiscalização e na falta de controle da execução dos investimentos públicos. Uhum. Agora mesmo temos um exemplo mais acabado. O senhor presidente, por decreto, aprovou, creio que uma verba na ordem de 25 a 30 milhões de dólares para o incentivo ao crédito.
Exatamente.
Do programa que estão a designar PAC, que no fundo é a substituição do Angola Invest.
Exatamente.
As pessoas não criam a cultura de fazer balanço dos programas e vão aprovando programas em cima de programas. Houve o programa que cuia, houve o Papago, houve o Angola Invest, agora estamos a ter o PAC. Esta não pode continuar a ser a lógica. Portanto, é preciso resolver os problemas que são centrais. Estamos a falar concretamente de potenciar as famílias, que são a parte central da agricultura em Angola. É preciso apostar nos empregados verdadeiros no nosso país. O que se passa é que boa parte do crédito que é conseguido em Angola beneficia falsos empregados e acaba, sobretudo, por aniquilar os verdadeiros empregados. Porque é
obrigado.
Mafioso, em que para os empresários terem acesso a eles, têm de pagar.
Obrigado, doutor.
E como se não bastasse.
Obrigado.
Tudo que podem adquirir com esse crédito é feito no âmbito de um pacote já pré-estabelecido com fornecedores pré-indicados.
Obrigado, Dr. Mumbica. Muito obrigado por ter participado aqui neste bom programa do Angola Fala Só. Eu quero agradecer-lhe imenso ter estado aqui esta hora connosco. Toda a equipa da Voz da América agradece-lhe e nós recordamos a todos os ouvintes que se é sexta-feira, é dia do Angola
Fala Só.